Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Esta semana estamos falando sobre a doação de órgãos. É o que aconteceu aí por decisão da família do apresentador Gugu Liberato e que ressurge esse tema novamente na sociedade. É um tema pouco discutido e a gente quer tornar esse tema permanente para ajudar as pessoas que precisam de uma doação. Hoje são 36.468 pessoas que estão na fila de transplante no Brasil. Vamos conhecer agora a história do Giovanni Ribeiro. Ele é representante comercial, foi transplantado há pouco tempo, ganhou um coração novo, né, Giovanni? Quanto tempo você ficou na fila do transplante?
Eu fiquei, na verdade, 8 meses e 4 dias. Quando eu fui para a consulta, né, a doutora recebeu meus exames e viu que eu era apto a fazer o transplante, ela já não deixou eu voltar mais para casa, que a força do coração antigo não ficava mais fora do hospital sem a medicação, né, 24 horas tomando medicação.
Qual a porcentagem que você tinha dele?
Só 7%.
E qual o problema que você tinha?
Eu tinha insuficiência cardíaca, né, essa ideia é genética, minha mãe já teve esse problema, morreu aos 61 anos. De uma morte súbita, né? Do qual eu tive 8 no hospital e por motivo de eu ter o aparelho não morri, né? Mas eu tive 8 no hospital, morte súbita e 3 fora do hospital. Nossa. Em todo esse tempo, né? E perdi totalmente a força do coração, ele estava só na medicação nos últimos dias.
E quanto tempo então você ficou morando no hospital? 8 meses?
8 meses e 4 dias.
Você era monitorado?
Monitorado 24 horas por dia, né? E fiquei à espera de um doador, né? Compatível, né? Porque eu tenho peso, tenho 110 quilos, né? Eu emagreci 50 quilos para poder receber o órgão e também ser compatível porque eu sou O positivo, né? Então é mais complicado um pouco. A situação minha, ela estava se estreitando cada vez mais porque a medicação que eu comecei tomando 9 ml a hora, nos últimos dias eu já estava com 30 ml a hora, né, na veia. Então, meus dias estavam encurtando e à espera de um doador. Daí, graças a Deus, a família, estou aqui para agradecer a família que doou, né? Que disse eu sim, que nem a enfermeira explicou, né? E graças a Deus estamos aí.
E como que foi essa expectativa? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte.
Olha, assim, são poucos os transplantados hoje, tipo assim, que é difícil uma pessoa entender o que a gente passa, né? Que cada dia que vai passando é um dia menos na vida da gente. E você começa a pensar muita coisa que deixou de fazer, né? Hoje, que nem hoje a gente pergunta por que que as pessoas não falam sobre transplante, né? Tipo assim, pouco se fala. É porque tem poucos que são transplantados que estão aqui para falar. Né? A mídia dá uma força, a gente tenta fazer a parte da gente, mas o ser humano tem por reclamar, por exemplo, da saúde pública. Mas não existe mais complexo do que isso, só depende de nós, né? Só o sim. Né? Se as famílias disserem sim, salva mais gente porque está tudo pronto. Automaticamente já saiu mais 2 transplantes depois do meu, né? Que eu fiquei sabendo no mesmo hospital, os colegas me avisaram. Então, a gente vai, cada dia que passa, você internado ou esperando fora, você toca um celular, uma mensagem, você pensa que é do hospital. Eu combinei com a minha doutora, quando eu fiquei internado, que eu não ia ligar para ela e ela ficou de me ligar quando eu tivesse o órgão. Então, você vê quantas vezes o meu celular tocou, mandava mensagem ou tocava fora de hora, que eu esperava 24 horas, né? Então, cada toque que dava era uma expectativa que tinha vindo o órgão. No começo passou assim, 1 semana, 2 semanas, normal, porque fulano ficou 1 mês, outro ficou 2, o máximo que tinha ficado era 4 meses e eu passei, né? Fui passando e fui batendo recorde, né? E sempre com a cabeça muito boa, diz a doutora que eu trabalhei muito bem a cabeça para ficar, né? Então, isso aí ajudou muito, sabe? Ajudei muitos outros pacientes também, estavam internados lá. Espera, né? Que não aguentava e não aguentam até hoje, né? Não fica. Hoje não tem nenhum internado. Eu acho que aqui em Curitiba não tem nenhum internado esperando, né? Mas é muito, muito difícil. Muito difícil. porque você não sabe a hora que vem, é uma pescaria, né? Você vai lá e, ou dá ou não dá, né? E você fica na expectativa, né? E tem uma equipe completa, 24 horas te esperando, e você vai pegando amizade com os médicos, com os enfermeiros, aí eles vão ficando sentimental, porque o meu quarto já estava cheio de cartazes e mensagem de esperança, isso, e eu fui aguentando, e graças a Deus, todas as mensagens estão guardadas hoje comigo, né? Guardei todas, de médico que já não estava mais indo me ver, porque não aguentava, mas não tinha mais o que dizer, né? Que só dependia do doador. E graças a Deus, no dia 23 de setembro, às 10h30 da noite, a doutora me ligou dizendo que tinha um órgão.
Esse coração está novinho, então, Giovanni.
Novo. Está com 64 dias hoje, né? Graças a Deus, excelente. A doutora falou, hoje ainda tem um exame de tarde, que é de rotina dos 60 dias, mas ela já me liberou para as festas de final de ano, não precisa nem, posso viajar, estou sossegado, não tenho... Tá igual uma pessoa, que nem o doutor que fez o transplante, o doutor Claudinei, ele falou que se não fosse ele que tivesse feito o transplante, ele duvidava que alguém dizia que eu era transplantado.
Giovanni, você falou da importância, né, da família se conscientizar. Antes do seu transplante, você conversava sobre a doação de órgãos com a sua família?
Sim, porque... A gente é de uma família, por exemplo, de natural, assim, tudo unido, né? Nós somos todos unidos, os próprios irmãos, nós somos 10 irmãos, né? Então, dos 10 irmãos, só eu tenho a doença. Os outros não têm. Então, eles sabiam que a doença da minha mãe era a mesma da minha, né? Eles sabiam que eu ia precisar de transplante, né? Eu também sabia. Quando em 2008 eu descobri, o médico já disse, se prepare que você vai precisar de um transplante. Então, a gente sempre conversou sobre isso aí, né? E a gente também tem as pessoas que ficam retraídas por causa disso aí, mas todo mundo procurou pesquisar, procurou entender como é que funciona, para não ter dúvida que eles também precisavam de mandar essa mensagem para fora, porque eu ia precisar disso aí, né? E meus filhos, todos nós somos doador. Perante assim, eu comecei a procurar pessoas que recebeu o transplante mais antigo, assim, para entender como é que funciona, né? Então foi aonde que eu entrei bem para fazer o transplante e saí bem. Isso ajudou muito.
Luana, a família do Giovanni conversava sobre o transplante mesmo antes dele ser transplantado. Só que isso é comum as famílias conversarem sobre isso, ou somente quando tem um caso na família? Por exemplo, o caso dele, ele precisava de um coração. Aí vamos falar sobre transplante agora.
Geralmente, quando tem um caso, um vizinho, um caso na família, um vizinho, um conhecido, um amigo, ele falando, eu até lembrei de citar que a nossa chance de precisar de um transplante é maior do que de poder doar, né? E outro caso que eu acabei recordando quando você fez a pergunta para ele é que nós temos, e não é até uma certa frequência, pacientes ou transplantados ou que estavam aguardando na fila de transplante e que se tornaram potenciais doadores, infelizmente, né? E a família nega a doação. Né? Muitas vezes a família recebeu um órgão e por isso que ele ficou ali mais 10, mais 15 anos e no momento de doar a família nega, ou a pessoa estava na fila e a família nega, porque ela disse não, ele também não recebeu, então nós também não vamos, né? Então é frequente acontecer isso, né? Mas realmente as pessoas só falam sobre esse assunto quando surge algo assim. Até lembrei de um caso que nós tivemos aqui em Campo Largo, foi um caso único no mundo, de uma moça que estava grávida de gemelares, né? E a mãe fez a doação. Inclusive, o apresentador Gugu, ele veio aqui na época, foi ele que deu os quartos para os bebês, né? Dos gêmeos, e veio aqui e fez uma matéria sobre
ela
o caso dela.
Ela teve morte cerebral.
Morte cerebral, morte encefálica, e a família, a mãe doou, né? A família, o esposo, após retirarem os bebês, foi feita a doação de órgãos dela. Então, foi um caso único no mundo, inclusive, né? De uma gestação tão recente, de gemelar, inclusive, e que ficou tanto tempo, porque ela foi mantida aí 123 dias, né? Para que pudesse tirar os bebês, e daí também aconteceu a doação.
E quando o doador e também o transplantado é um bebê, Como que é isso? A família doa se a criança teve uma morte encefálica?
É, então, eu até falo para os profissionais de saúde nos cursos que a dificuldade maior com criança é nossa, dos profissionais de saúde, né? Que tem até uma certa barreira quando isso acontece com uma criança. Mas crianças, infelizmente, também morrem. Agora, por parte dos pais de criança, nós sentimos aí que a doação ela acaba sendo mais fácil. Os pais geralmente pensam, os pais geralmente doam, pais de criança geralmente doam. Eles falam, olha, não quero outra família sofrendo a perda que a gente está sofrendo do nosso filho, e os pais geralmente acabam doando. Mas realmente é um processo aí bem tenso, num geral, desde a central de transplante, das OPOs, né? Porque afinal não é fácil aí com uma criança, mas acontece.
Vamos para mais um intervalo, o Em Pauta volta já já, falando sobre a doação de órgãos. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.